Muitas pessoas neste momento buscam relacionamentos significativos com base em novos tempos, em novas formas, em novos conteúdos, de um modo mais fraterno. Não encontram modelos para isso no passado. Quando olham para o passado, muitos não encontram onde se inspirar. Por vezes, quando encontram algo parecido com o que buscam, procuram ajustar, e nesse ajuste parece que uma grande parte se perde. Como prosseguir, então? O Amir Orr, na obra A Paisagem Correta, nos dá alguns exemplos de pessoas que, ao buscar novos modelos, encontrarão por vezes nada e precisarão construir. Ele tem um poema que diz: Mostrai-me a árvore sobre a qual nenhum olhar pousou. Lá, entre os galhos dela, aninha-se um conhecimento. Observem, ele já sabe o que é uma árvore, já sabe o que são galhos, mas não sabe o que encontrar lá. E pede por uma que não foi olhada, pois sabe que lá encontrará algum conhecimento. Tal qual pessoas que buscam esses novos relacionamentos, que têm como base elementos morais profundos, afinidades, amor, um novo modo de ser no mundo. Não sabem exatamente como isso vai ser e se chegarão a isso. Mas nessa busca sabem que o que encontrarem lá terá em si conhecimentos. Quais? Isso é motivo de muita pesquisa. Em um dado momento, Amir Orr faz uma confissão de jornada, de ser existente nessa trajetória, nesta longa trajetória que é a vida. Neste poema chamado De Joelhos, ele escreve: Eu aqui me ajoelho sobre uma página de confissão, desmonto meu discurso tudo morto. Um anzol passa sem nenhuma isca que me leve a confessar a triste verdade. Eu não sou louco em fogo baixo. Dia a dia o meu coração ferve na panela da sua vida. Um trabalhador forçado da minha existência odiaria a minha tolice, na qual eu confio. Escreverei então mais um poema com um punhado de pó. No meu peito vibrarei suas cordas e da página cantarei: Meu tempo passou. Por certo, minhas palavras sempre poderão ser lidas. Até aqui chegam minhas palavras, deixarei a pena. Eu tive um sonho, agora é acordar. Acordar para o sonho, acordar para a vida, acordar para o que vem depois. Estes muitos que procuram por relacionamentos que agora talvez se tornem possíveis, de fato, encontram muitos dilemas e um deles, o Bauman pontua. Pois há uma espécie de saudosismo de algumas coisas. Observe, uma pessoa que busque um relacionamento que em 2023 possa ser possível com base em respeito, em alteridade, em amorosidade, em elementos que, olhando para trás, ele não encontra mais. Não que isso seja uma crítica. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós trabalharam muito para que possamos agora discutir estas coisas que estamos discutindo. Estamos apenas numa caminhada em torno de preceitos que podem ser aprimorados, apenas isso. E o Bauman, sabedor dessas questões, pontua: bom, mas alguns, mesmo tentando isso, olharão para trás e dirão: mas eu quero a segurança que meus avós tinham, eu quero a segurança que meus pais tinham. Só que parte daquela segurança era baseada em contratos civis, em amarrações sociais muito pesadas, Alguns querem somente aquela segurança, ignorando o custo daquela segurança. E Bauman diz, isso talvez não seja mais possível com os relacionamentos profundos e com outros modos de ser. Quem começar a viver isso se dará conta de que talvez nem queira, de fato, aquela segurança. Porque agora os elementos são outros. Por exemplo, Bauman diz, a incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental, mesmo que apenas tacidamente presumido, de todas e quaisquer imagens compósitas da felicidade. É por isso que a felicidade genuína, adequada e total sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar mais perto dele. Em outro lugar, muitas páginas à frente, Bauman elabora um dos caminhos possíveis para esse estado de coisas. E ele deixa, então, o modelo matemático da vida, o modelo de exatidão da vida, o modelo de regras e pesos que fazem engessar a alma humana, para propor que façamos da vida algo mais próximo da arte, com a responsabilidade, com os cuidados que isso pede, mas mais próximo da arte. Como ele coloca a questão? Ele diz, a vida não pode deixar de ser uma obra de arte, se é uma vida humana. A vida de um ser dotado de vontade, liberdade de escolha. Vontade e escolha deixam suas marcas na forma da vida, a despeito de toda e qualquer tentativa de negar sua presença ou ocultar seu poder atribuindo papel causal à pressão esmagadora de forças externas que impõe um eu devo, onde deveria estar um eu quero, e assim reduzem a escala das escolhas plausíveis. As visões da boa vida são comparadas por Paul Ricoeur a uma nebulosa. As nebulosas são cheias de estrelas. Não é possível contar todas elas. E incontáveis estrelas brilhando e cintilando atraem, encantam. Enquanto, entre elas, as estrelas podem mitigar suficientemente a escuridão para permitir aos andarilhos traçar um caminho na imensidão, algum tipo de caminho. Não existe um remédio direto e inequívoco para esses dilemas. Ou seja, o aprimoramento dos relacionamentos pede o discernimento em torno do fato dos controles agora estarem em menor número, do controle ser menos forte, dos elementos de contingência estarem mais presentes. É um dos desafios. Amar, se relacionar, sabendo que, se não der certo, isso não será sinônimo de fracasso, de ruína. Um relacionamento que busque o melhor para todos e não para um. E outros fatores. Tudo isso são predicativos dessas caminhadas novas que alguns tentam fazer com dificuldade nos novos dias. Vou partilhar a tela para que possamos ver um trecho de After Sun.
Tiny, tiny, tiny bed. This is my giant bed. Wait. How does it?
Pass it here. This button here, see?
Oh God, I want to see you. Okie dokie, it's not. When you were 11, what did you think you would be doing now? Hello? What did you think he would be doing now?
He wants to turn it off now, okay?
Okay, it's off.
And I can see a red light.
That's just because it's still on.
Mm-mm.
Look, it's not even on you anymore, it's on me. Okay, it's not recording. I'll just record it in my little main camera.
Huh.
Right. Ready? What did you do for your 11th birthday?
When I was 11, nobody remembered it was my birthday. And when I told my mum, she was so angry, she grabbed me by the ear, made my dad drive me to the toy shop, made me pick something to buy.
Oh, really? But Edmund was never felt like I really did belong there.
I do. It's home.
Well, that's good. I'm glad you feel that way. But you never know where you'll end up, though. Eh? You can live it wherever you want to live.
Happy birthday, Dad.
Thanks, darling. We got a few. Alright, smart eye. And shut.
Oh, this we're doing.
Yeah, I shut too.
I'm still copying you though.
I know.
Exactly.
And now copy this. Breathe. Now you do.
I see your back.
All right.
Yep. Right, I need to get a big clump for this big
Thank
back.
You. Oh,
you know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Whatever parties you go to, boys you meet, drugs you take.
Dad!
No, I'm serious, so I've done it all and you can too. I just want you to promise me that you'll talk to me about it, okay?
Okay, but I'm never going to do any of that anyway.
That's okay, too. But if you do, remember, okay?
Charlotte Wells não nos conta o que se passa, que tipo de problema, qual é a natureza dessa tristeza, dessa dor, dessa emoção tão profunda que ele mostra às vezes. E a cineasta procura nos mostrar mais o fenômeno e menos a origem, mostrando que o fenômeno é parte das novas relações, dos novos relacionamentos. Relacionamentos baseados numa outra forma de segurança. Relacionamentos baseados em modos profundos. Durante toda a obra, fica sempre muito tranquilo observar o quanto este pai e essa filha têm em comum, o quanto há de respeito mútuo, o quanto há de reciprocidade, de amor. Algo que foi buscado tantas vezes na história da humanidade, em tantos lugares, de tantas formas. E aqui aparece de uma maneira tão suave. Ambos partilhando uma jornada de férias. Logo, cada um precisará voltar para sua cidade. O Bauman coloca que nesta arte da vida nós teremos que nos deparar com os riscos dos erros, dos enganos, e que isso é uma parte essencial dessa caminhada e que precisa ser dimensionado de uma outra forma, sem os pesos e as medidas que haviam até há pouco tempo. Como sugeriu Michel Foucault, escreve Bauman, só uma conclusão pode seguir-se à afirmação de que a identidade não é dada. A identidade não é dada. Nossas identidades, ou seja, as respostas às perguntas quem sou eu, qual é o meu lugar no mundo, por que eu estou aqui, precisam ser criadas, tal como são criadas as obras de arte. Ou seja, finalmente, cada um de nós precisará decidir o que quer ser na vida, o que quer fazer com sua própria vida. Se está disposto a seguir esse caminho, não é o único. Há muitos outros, a pessoa pode pegar um caminho já dado, já constituído. Não há aqui uma forma certa ou errada. Há a forma de cada um de assumir isso. Em muitas páginas adiante, o Bauman retoma e diz: parece que hoje, embora ainda se possa sonhar em descrever antecipadamente um cenário para toda a vida e mesmo trabalhar arduamente para transformar esse sonho em realidade, apegar-se a qualquer cenário, mesmo ao seu próprio sonho, é um assunto arriscado e pode mostrar-se fatal. Os cenários de outrora podem ficar datados e fora de uso antes mesmo de se iniciarem os ensaios da peça. E mesmo se conseguirem sobreviver até a noite de abertura, a carreira da peça pode revelar-se abominavelmente curta, ter todo o palco da vida, que dirá a totalidade dela, comprometimento com tal cenário pré-concebido, certamente será igual a negligenciar a oportunidade de realizar muitas produções, e não há como se saber quantas. Em outras palavras, é provável que agora, diferente de como foi com os nossos pais, avós, que tinham um trabalho para a vida toda, agora provavelmente nossos jovens, nós mesmos, sabemos que teremos muitos trabalhos, é provável ao longo da vida, muitos desaparecerão, novos surgirão. Também é provável que em relacionamentos que exista uma abertura. Isso não quer dizer permissividade, que vale qualquer coisa. Não, longe disso. Quer dizer respeito, entender os momentos de quando algo começa, de quando algo cumpriu seu destino, com paz, com amor, com as estrelas no céu, com Deus no coração. Não se trata de um vale tudo. Se trata de um respeito profundo para com a sua própria essência, para com o outro. O que não é uma tarefa simples, Não é uma tarefa simples, é um desafio para os nossos dias. O Bauman diz que a própria essência do trabalho do artista constituirá a sua identidade. É muito bonito o que ele escreve. Muitas páginas adiante, Bauman escreve: o produto da arte da vida é supostamente a identidade do artista. Mas dadas as oposições que a autocriação luta em vão para conciliar e a interação entre o mundo em constante mudança e as autodefinições igualmente instáveis de indivíduos fazendo o possível para se ajustar a condições de vida cambiantes, a identidade não pode ser internamente consistente e nem pode, em algum ponto, existir um ar de conclusão que implique não haver espaço para novos aperfeiçoamentos. Então, seremos eternos estudantes, eternos aprendizes, sempre refazendo, sempre procurando ajustar, ir além. Não é para todos. Alguns não querem esse caminho. Preferem um caminho já pronto, estável, em que há um fechamento existencial. Há lugar para isso também. É muito ampla a existência, é muito lugar para muita gente e para muitos que pensam diferentes. Ele diz, os filósofos da ética fizeram o possível para estabelecer uma ponte entre as duas margens do rio da vida, o autointeresse e a preocupação com os outros, como vimos na primeira parte do nosso estudo. Como é de seu costume, os filósofos lutaram para reunir e articular argumentos convincentes que pudessem resolver, ou pelo menos assim se esperava, a aparente contradição e solucionar a controvérsia de uma vez por todas. Muito difícil. Essa é uma gangorra que não tem apenas dois lados, tem muitos outros. E por vezes teremos que conviver com o dilema, com o paradoxo, ainda que por um tempo, tentando resolvê-lo. Será um dos desafios, entre outros que teremos. Na obra A Paisagem Correta, o Amir Orr, em inúmeras passagens ele coloca esses desafios. Observem essa passagem. Vem, senta, olha. As casas voltam aos seus lugares, devagar. A geada acende no para-brisa, mais um dia. Vem, senta, café ou chá, açúcar, leite, é assim. Ovo cozido ou olho estalado, iogurte ou coalhada seca, geleia ou mel. Esta vida é impossível com isso, impossível sem isso. De manhã ou de noite, homem ou mulher, frio ou quente, vem, senta, o que há? O mar e a areia afundam um no outro e não há um salvador, nem quem atrapalhe. Eu te olho, segura as pranchas quebradas. Não há sequer um navio e a situação é dúbia. Eis um dos impasses, eis uma das variedades dos nossos dias. Muitos aprenderam que as coisas já estão dadas e estranham muito quando novos elementos surgem, como se isso fosse completamente errado e não tivesse um lugar. Sem ao menos conversar. Não se trata de aceitar qualquer coisa ou de descartar também sem considerá-las. São novos dias que pedem para que olhemos e para que consideremos. Em outra passagem muito bonita, ele escreve, o poeta israelense: se eu fosse descrever essa luz azulada e macia, o trêmulo reflexo do plátano na água, quando a fila de patos atravessa o lago e além a linha circular da margem, os arbustos e a baía, as montanhas verdes que se desfazem na chuva rumo à nuvem do céu, acaso não terias iluminado os meus olhos com o holofote de busca abatendo entre as ilhas, linhas um ou dois patos e rezado ao monstro que se ergueria no mar, e abriria a boca sobre vós para vos salvar desse botamento divino? Não é preciso. Eu rascunho para vós. esse poema prossegue. A paisagem correta. Amir Orr é um dos pensadores, um dos poetas que procura, no meio de tanta dificuldade, mostrar, vamos estudar caminhos, vamos ver estas linhas, vamos tentar encontrar opções, respeitando o que aconteceu e tentando construir para além disso, com responsabilidade, que é nossa. Em Flicts, Ziraldo conta a história daquela cor, que não se achava em lugar nenhum e que não era aceita em lugar nenhum, mas que nem por isso deixou de procurar. Ele conta que as sete cores deram-se as mãos e ficavam brincando em roda e diziam para Flicts que não há vagas, que sussurravam para ela procurar outro lugar, que ali não era o lugar dela. E aí Flicts começa a andar pelo mundo todo para ver se encontra um lugar que possa ser dela. O mundo todo, tal qual os novos relacionamentos que esquadrinham a paisagem em busca de algo que possa fazer sentido, que possa fazer com que elas tenham a chance de viver. Ziraldo escreve, mas nem mesmo as terras mais jovens, as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas se lembraram de Flicts ou pensaram em Flicts para ser sua cor. Não tinham para ele uma estrela, uma faixa, uma inscrição. Nada no mundo é Flicts, ou pelo menos quer ser Flicts. Qual é esse mundo que não aceita Flicts? O mundo que não aceita Flicts é um mundo fechado como uma garrafa térmica. Neste mundo, Flicts não conseguirá viver. Onde está essa garrafa térmica? Está muitas vezes na nossa presunção, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no desumanismo que nos impede de reconhecer erros, problemas, pedir ajuda, ir além, fechado na ilha do sofrimento, na ilha da presunção, não há espaço para Flicts. Como Flicts pode entrar? O céu, por exemplo, é azul. E todo azul o mar. Mas quem sabe o mar? Quem sabe, pensa Flicts agitado, será que não há mesmo no mar? Considerem que algumas pessoas acham que possuem já as verdades todas completas e lotadas. E que nada de novo pode acrescentar qualquer coisa. Então esse mar, que elas consideram mar, não será maior que uma pequena lagoa. E é o que acontece enquanto Flicts procura. Flicts fica muito chateado. O pobre Flicts procura alguém para ser seu par, um companheiro, um amigo, um irmão complementar. Em cada praça e jardim, em cada rua e esquina, ele pergunta, posso ser seu amigo? O que Flicts está fazendo? Flicts está impondo sua presença? Os novos relacionamentos estão impondo presença ou estão tentando um espaço amistoso para entrar? Quais são os novos relacionamentos? Sejam eles de religiosidade, sejam eles de amizade, sejam eles de outras considerações que estão surgindo agora nos nossos dias, que não querem mais as algemas das regras, dos contratos, mas querem a amorosidade dos corações serenos, da fé, da profundidade de alma. Estes novos relacionamentos chegam como Flicts está fazendo. Posso ser seu amigo? Há um lugar onde eu possa ficar? Não, avisa o vermelho. Espera, diz o amarelo. Vá embora, manda o verde. E mais uma vez, sozinho, o pobre Flicts se vai. Mas um dia Flicts para. E para de procurar. O que será que acontece com Flicts? O final dessa história é uma das páginas mais belas da literatura recente do nosso país. Lindíssima, emocionante, que mostra que, mesmo com todas as portas fechadas, a existência é tão maior que as portas fechadas, que encontra frestas e caminhos, um hino de otimismo que o Ziraldo coloca num mar de dificuldades. Flix olha para longe, bem longe, e vai subindo, subindo, e foi ficando tão longe, foi subindo e subindo, e sumindo, sumindo, sumiu. Vejam bem, para onde ele vai? Em direção ao céu, à transcendência. E hoje, com o dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Onde será que foi Flix, não é? Quando a lua aparece nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. Não, aqui não há Flix também. Onde foi Flix? Ele não subiu. O que aconteceu? Onde está Flix? Ziraldo prossegue. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é prata e ouro, enorme bola amarela. Não, também não temos Flix. Será que Flix morreu? Será que não há? Ziraldo coloca em letras garrafais, mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas. Lembrem que em 1969 o homem chegou à Lua. Que de perto, de pertinho, vamos ver o que acontece, viram que a Lua é Flix. A própria Lua é Flix. Olhem onde foi. E aí ele mostra toda a cor da Lua, Flix. De fato, não há dúvida que a Lua é Flix. Ao final, o Ziraldo coloca o seguinte, na última página do livro. Quando Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou na Lua, veio ao Rio de Janeiro, contei-lhe a história de Flix e ele me confirmou que a Lua era realmente Flix, Zeraldo. E ele coloca aqui, escrito à mão, em inglês, a Lua é Flix, de assinado Neil Armstrong, confirmando o que ele disse, que de fato a Lua é Flix. Os relacionamentos amorosos, éticos, morais, profundamente respeitosos, por afinidade que os novos tempos anunciam, encontrarão seu espaço, na transcendência, provavelmente, e depois no mundo dos homens, gradativamente, assim nos ensina e nos sugere a obra do Ziraldo. Vou partilhar a tela para que possamos ver o final da obra After Sun.
Ready? Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Did you have a good holiday then?
The best. Wish we could have stayed for longer.
Me too. What?
I mean, why can't we?
What do you mean?
Can't we just stay here? Can't live in hotels for the rest of our lives.
Last night, time for a dance.
I don't dance.
Sophie.
I never ever dance.
Okay, I'm dancing much without you. I told you, I love to dance.
Dad, stop.
This is embarrassing. Give my love to your mum.
I don't need a babysitter, you know.
I love you. Bye.
Encerrar com uma passagem muito bonita, muito otimista de Bauman, um homem cuja vida foi um testemunho muito importante sobre isso mesmo que ele escreve. E Bauman nos diz em sua obra Arte da Vida, ele, na consideração do filósofo, o nosso caminho para os novos relacionamentos importantes e profundos não pedem o cientificismo, não pedem o rigor da métrica, nem as questões de se a pessoa fez isso, então faremos aquilo, não. Mas pede o olhar do poeta, pede o coração do artista, se queremos ir além daquilo onde estamos e onde chegamos. Vamos ver nas próprias palavras de Zygmunt Bauman. Portanto, todos somos artistas das nossas vidas, conscientemente ou não, de boa vontade ou não, e gostemos disso ou não gostemos. Ser artistas vai significar dar forma e condição àquilo que, de outro modo, seria sem forma, sem aparência. Manipular probabilidades, impor uma ordem no que de outro jeito seria o caos, organizar uma coleção de coisas e eventos que, não fosse isso, seria caótica, aleatória, fortuita e imprevisível, tornando a ocorrência de alguns desses eventos mais provável que a de todos os outros. Zygmunt Bauman, A Arte da Vida.